CBN Tarde de Notícias tem entrevista. Vamos conversar agora com o deputado Mauro Mariani, presidente do PMDB de Santa Catarina. Deputado se encontra neste momento em Pernambuco para a visita de Sistema Educacional do Estado. Deputado, é uma satisfação em falar com o senhor ao vivo aqui pela CBN Vale do Iguaçu. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Está a minha alegria de poder falar com os amigos de União da Vitória, Portunhão, Planalto Norte de Santa Catarina e o sul do Paraná. Sempre é bom falar com todo mundo.
A sua agenda de trabalho hoje segue em Pernambuco, é isso, deputado? Como é que está o clima por aí? Estamos aqui em União da Vitória, na região com 24 graus neste momento. O senhor está preparando de uma visita do Sistema Educacional do Estado, é isso?
É verdade. O vice-governador de Pernambuco, Raul Henry, é amigo meu, fomos deputados juntos e hoje ele é vice-governador. E Pernambuco tem a melhor nota do ensino médio do Brasil.
Ok.
E tem dados, assim, muito importantes que nós viemos aqui observar. Me acompanha, além de um assessor meu, um diretor do INEP e também um diretor da Secretaria de Estado da Educação. Na verdade, Pernambuco tem índices muito importantes e relevantes, especialmente a questão da evasão, é praticamente zero do ensino médio aqui no estado, tem a melhor nota. Então, nós queremos observar aqui quais os aspectos que eles têm feito, o que eles fazem de diferente, já que os grandes desafios para Santa Catarina melhorar nosso posicionamento no ensino médio, melhorar essa questão da evasão. Nós temos hoje, pelos cálculos da Secretaria de Educação do Estado, aproximadamente 60 mil jovens em idade de ensino médio fora das salas de aula. Então, quer dizer, tem desafios muito grandes a serem suplantados. E aqui nós temos uma experiência exitosa e nós viemos aqui justamente observar, ver, tem parcerias com iniciativa privada, coisas muito importantes sendo feitas aqui em Pernambuco.
Está certo, deputado. Durante a semana, nós enaltecemos a sua presença hoje conosco, falando sobre a pré-candidatura ao governo do Estado, o apoio do partido e a descentralização. Deputado, vamos direto ao ponto. O senhor quer ser governador?
Olha, eu me sinto preparado. Penso que é uma oportunidade para a nossa região importantíssima. Talvez na história vai demorar mais 50, 100 anos para aparecer uma oportunidade dessa. Eu tenho dito que mais que não é uma questão minha pessoal, mas é uma questão regional. A nossa região, notadamente, sempre careceu de força política e agora surge uma oportunidade de ser candidato pelo maior partido do Estado, uma candidatura que certamente será competitiva. E eu estou lutando muito para que isso se viabilize. Se Deus quiser, serei candidato lá adiante, né? Agora ainda estamos ainda na fase preparatória e penso que nós podemos contribuir muito. Fui duas vezes prefeito, fui deputado estadual, fui secretário de Estado da Infraestrutura, pude ter um conhecimento muito abrangente sobre o Estado de Santa Catarina, conheço os 295 municípios do Estado, hoje estou no meu terceiro mandato de deputado federal, eu penso que acumulo experiência suficiente para enfrentar aí os desafios, que não são poucos, em Santa Catarina, bem como nos outros estados. A gente perde. A Santa Catarina faz parte do Sul Maravilha, nós não temos muitos problemas, mas temos sim. Todos nós que moramos aí sabemos as dificuldades que enfrentamos em algumas áreas, veja a segurança pública, por exemplo, nos últimos tempos tomando grande parte da agenda das pessoas, a saúde, especialmente no atendimento hospitalar. Nós temos muitos desafios, esse mesmo da educação, questão do ensino médio, para onde vai caminhar a educação no mundo e no Brasil. Então, temos muitos desafios que nós temos que estar prontos e preparados.
Deputado, então compartilhe conosco. Ok, deputado, então compartilhe conosco. Ser governador é um sonho ou é um objetivo seu?
Ser governador é um grande desafio e pode ser uma grande oportunidade para a nossa região. Eu vejo dessa forma, penso que nós podemos realizar muitos sonhos que nós sonhamos em conjunto na nossa região a partir da conquista desse mandato.
Tá certo. Outro assunto que repercutiu nesta semana é sobre as agências de desenvolvimento regional, as ADRs. Tem sido foco, inclusive, de polêmica aqui no Estado. Há quem defenda que é melhor extingui-las. O que o senhor acha disso, deputado?
Bom, a descentralização administrativa interessante, surgiu aí em Porto União. Inclusive, eu estava junto na comitiva do Luiz Henrique quando ele, aí em Porto União, consolidou a ideia da descentralização, da criação das secretarias regionais para levar o desenvolvimento por todo o Estado. Isso foi há 16 anos atrás. E eu tenho dito que 16 anos para cá o mundo mudou muito. E claro que a descentralização, da forma como foi concebida pelo Luiz Henrique há 16 anos atrás, precisa ser revisitada, reorganizada. Então, nós jamais podemos negar a descentralização, até porque os maiores especialistas em gestão pública do mundo apontam como forma de buscar eficiência administrativa descentralizar o poder. Agora, claro, nós precisamos melhorar ela. De nada adianta nós termos uma Secretaria de Desenvolvimento Regional e essa Secretaria não ter orçamento, ou seja, não poder resolver os problemas das comunidades aí na região. Então tem que revisitar, talvez diminuir o número delas, mas jamais retroagir e concentrar novamente o poder lá em Florianópolis. Nós que somos especialmente do interior do Estado, temos que combater e vamos combater isso. Queremos uma descentralização, mas uma descentralização para resolver problemas, não apenas para ser cabide de emprego para as pessoas. Ela tem que resolver o problema da escola, o problema da saúde pública na região, ela tem que dar respostas à sociedade. E é por isso que elas foram criadas lá atrás. E é dessa forma que nós temos que elas atuem efetivamente.
Deputado, com a participação do deputado Mauro Mariani, presidente do PMDB de Santa Catarina, falando sobre pré-candidatura ao governo do Estado, o apoio do partido e a descentralização. Reiterando que o deputado se encontra, neste momento, em Pernambuco, para uma visita do Sistema Educacional do Estado. Retomando a entrevista com o deputado Mauro Mariani, falávamos anteriormente sobre o senhor estar estarrecido com as denúncias que assolam o país e que repercute por todo o estado catarinense. Deputado, mais uma vez, boa tarde. Pode concluir a sua informação.
Essa instabilidade política, no meu modesto modo de entender, ela só vai ser aplacada, ou só vai acalmar depois da eleição de 2018. Infelizmente, até lá, nós vamos ter que conviver com momentos de instabilidade. E aí sim, quando for eleito o novo presidente da República, novos senadores, governadores, deputados, enfim, aí nós começamos a voltar à normalidade da vida política no Brasil. Infelizmente, até lá, não vejo como acalmarem-se os ânimos. Vai ser assim, alguns momentos de instabilidade ainda, infelizmente, nós vamos viver. Agora, bem, na verdade, também eu dizia que, apesar de todas as notícias ruins que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos no Brasil, era necessário que se passasse por isso. O Brasil vai sair mais forte, as instituições mais purificadas e certamente nós vamos sair melhor para o futuro. O Brasil já começa a demonstrar claramente que está saindo da crise econômica. Aliás, tem que sempre lembrar que foi a pior crise econômica da história do Brasil. Já, os indicadores já demonstram claramente que a inflação está sob controle, o juro caiu pela metade, o emprego começa a ser retomado, há sinalização de crescimento econômico para o país, e Santa Catarina cresce o dobro do Brasil nesse momento. Então, quer dizer, nós começamos a perceber com bastante otimismo que o pior já passou. E agora para frente tem a impressão que tudo vai melhorando na economia e na política, volto a dizer e reafirmar, no meu entendimento, só a partir da eleição de 2018.
Está certo. Deputado, como é que o seu partido, o PMDB, vê o governo Michel Temer hoje?
Olha, infelizmente, para nós, eu tenho dito isso, a melhor coisa era que o presidente não fosse do nosso partido. Mas coube, nesse momento de dificuldade, a história nos reservou essa situação. Nós temos que enfrentar. E o Michel está fazendo essa travessia no momento mais duro da política brasileira, está avançando e conseguindo, de certa forma, recolocar o Brasil nos trilhos em meio a uma turbulência sem precedente na história do Brasil. Então, penso que é um momento difícil, mas está sendo feito aquilo que é possível. Eu tenho feito um combate interno no partido, inclusive sugeri a cúpula nacional do PMDB que renunciasse, uma renúncia coletiva da executiva, para que o partido pudesse aproveitar a governação nacional e eleger novos líderes, novos nomes para a executiva do partido.
Diante...
Vamos ver, nós teremos um debate muito intenso agora nos próximos dias, até por conta da proximidade da Convenção Nacional do Partido.
Ok. Deputado, diante desses relatos que o senhor nos deu e do momento preocupante que vive o Brasil, qual é a prioridade do partido para o momento?
Eu penso que a prioridade do Brasil para o momento, do partido e de todos os brasileiros, é justamente a retomada do crescimento, devolver o emprego a milhões de brasileiros que estão desempregados, é colocar o país nos trilhos e, a partir daí, tudo começa a se arrumar. Eu penso que é por aí. E a justiça que cuide dos casos de corrupção, quem tiver pecado, que vá pagar os seus pecados, tiver que ir para a cadeia, que vá para a cadeia, não tem problema nenhum. Agora, institucionalmente, o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento. Me parece que isso está sendo conquistado a duras penas, é bem verdade, mas está sendo conquistado. E, por outro lado, a justiça está trabalhando, já muitas pessoas condenadas, empresários, os maiores empresários do Brasil, já na cadeia há um tempo, políticos, celebridades da política nacional, coisa que era de se duvidar há pouco tempo atrás também, já pagando os seus pecados, e outros tantos que irão. Então eu vejo que é um processo que está em curso, e é por aí, não tem outro caminho. Temos que seguir adiante, ter fé e esperança nesse nosso país, que é grande e forte.
E na opinião do senhor, o sistema político-eleitoral brasileiro hoje está falido, deputado?
Olha, está falido. Se tentou uma reforma, não foi possível. O ambiente político hoje não permite que se avance em muitas reformas, porque qualquer proposta que se faça, imediatamente ela recebe uma série de críticas duras, porque o ambiente está contaminado. Como é que você vai discutir, por exemplo, financiamento de campanha? Quando se fala em financiamento privado de campanha, as pessoas já, na grande maioria, já são contra, porque como é que nós vamos discutir financiamento privado de campanha quando estamos ainda apurando denúncias de empresas que fizeram doações milionárias e que compraram esse, compraram aquele? Bom, financiamento privado, então vamos fazer financiamento público. Ah, mas financiamento público não dá, porque está faltando dinheiro na saúde, na educação. Esse é o momento que nós vivemos. Quer dizer, não se tem condições de promover um debate com mais profundidade sobre as reformas que nós precisamos. Então, quero crer que, diante desse cenário de total impossibilidade de se debater com profundidade, de se encontrar uma saída imediata, se leve, assim, até a eleição de 2018 e a nova legislatura, que mergulhe novamente nessa questão das reformas eleitorais para propor um sistema eleitoral mais moderno, mais atualizado, mais convivente com essa realidade brasileira.
E agora, 13h41. Deputado, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Sabemos que o senhor daqui a pouquinho tem a sua agenda parlamentar, se encontra hoje em Pernambuco, daqui a alguns instantes fará a visita ao Sistema Educacional do Estado, trazendo informações ao longo da semana, também aqui para o Estado de Santa Catarina. Uma ótima tarde ao senhor, deputado.
Obrigado, um grande abraço, uma alegria falar com todos. Um abraço a todos os amigos de Porto União, do Planalto Norte, União da Vitória, da minha querida região sul do Paraná. Abraço a todos.